Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema super importante, a construção do Plano Municipal de Assistência Social. Aquele para o período 2026-2029, que está sendo feito agora em 2025, né?
Olá! Isso mesmo! É um instrumento-chave previsto na legislação para organizar toda a política de assistência social no município.
Exato. E sei que tem uma estrutura básica, né? A Norma Operacional Básica do SUAS de 2012 define isso?
Definiu, sim. São 11 elementos obrigatórios para o Plano Municipal de Assistência Social. Acho que vale a pena a gente passar por cada um deles, o que acha?
Ótima ideia. Começando pelo começo, então. O número 1, diagnóstico socioterritorial. Me fala um pouco mais sobre ele. Por que é o ponto de partida?
Olha, ele é fundamental, porque é o alicerce de todo o plano, sabe? É como se a gente fizesse um mapa bem detalhado da realidade social do município.
Um mapa?
É, no sentido de identificar onde estão as vulnerabilidades, os riscos, quais são as demandas da população que a assistência social precisa atender. Mas não só isso, também olhar as coisas boas, as potencialidades do território, os recursos que já existem.
Entendi. E como se faz esse mapa na prática? Que tipo de informação entra aí?
Bom, a gente combina basicamente dois tipos de informação. Primeiro, os dados quantitativos. São os números, as estatísticas, que a gente busca em fontes oficiais.
Tipo o quê?
Ah, o IBGE, com o Censo Demográfico e outras pesquisas. O Censo SUAS, que é específico da nossa área. O Registro Mensal de Atendimentos, o RMA. E, claro, uma fonte riquíssima, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Além disso, os sistemas que o próprio município possa ter e os painéis da vigilância socioassistencial, que já trazem muitos dados organizados.
Certo, muitos números. Mas e a voz das pessoas? A experiência delas? Isso entra?
Com certeza. Aí entram os dados qualitativos. É fundamental ouvir as pessoas. A gente usa metodologias participativas para coletar as percepções, as vivências, o que as pessoas realmente sentem e precisam.
E como seria isso?
Pode ser através de grupos focais, sabe? Reuniões com grupos específicos, entrevistas individuais, oficinas. Uma ferramenta muito interessante é que são os mapas falados, onde a própria comunidade desenha e aponta questões no território. A ideia é envolver os usuários dos serviços, os trabalhadores do SUAS, os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social.
E quem organiza tudo isso?
O pessoal da Vigilância Socioassistencial tem um papel central nisso. Eles coordenam essa coleta, ajudam a sistematizar, analisar tudo junto, sabe? Para identificar os territórios que precisam de mais atenção. Ver se o que a gente oferece de serviço está batendo com o que as pessoas precisam. Um diagnóstico bem feito, assim, garante que o plano não seja só um papel, mas que ele realmente dialogue com a realidade.
Faz todo sentido. Base sólida. E depois desse diagnóstico completo, qual é o segundo elemento?
São os objetivos gerais e específicos. O objetivo geral é tipo a grande missão do plano para esses 4 anos, o propósito maior.
E os específicos?
Os específicos detalham esse propósito. São metas mais concretas, sabe? Tem que ser mensuráveis para a gente poder acompanhar depois. Realistas, possíveis de alcançar com os recursos que o município tem. E, claro, totalmente ligados ao que o diagnóstico mostrou. Eles que vão dizer aonde a gente quer chegar.
Perfeito. Diagnóstico mostra onde estamos, objetivos para onde vamos. E o terceiro elemento?
Diretrizes e prioridades deliberadas.
Esse elemento garante que o plano do município não está isolado, né? Ele precisa estar alinhado com as diretrizes maiores, tipo um plano estadual de assistência social ou o plano decenal. E um ponto-chave, ele tem que incorporar as prioridades que foram decididas lá nas conferências municipais de assistência social.
Ah, aquelas que aconteceram agora em 2025.
Exatamente. É a forma de garantir que o plano respeita as decisões da participação popular e está em sintonia com o Sistema Único de Assistência Social como um todo.
Entendido.
Cenário, metas, alinhamento e como a gente faz acontecer. O elemento 4.
Esse é o como fazer. Ações e estratégias correspondentes. É o plano de ação mesmo. Para cada objetivo específico que a gente traçou, quais ações concretas vão ser realizadas. É bom organizar isso por área, sabe? O que é da proteção social básica, da especial, o que é da gestão do SUAS. E pensar em ações que sejam práticas, viáveis para o município e, se possível, intersetoriais. Conversando com a saúde, educação.
Certo. E para saber se as ações estão dando resultado?
Aí vem o quinto elemento, as metas estabelecidas. As metas pegam os objetivos específicos e colocam um número e prazo neles. Uma ferramenta boa para ajudar a definir é a SMART, né? Meta específica, mensurável, atingível, relevante e com tempo definido. Tipo, atender mais 100 famílias no serviço X até o fim do ano tal. Fica bem claro o que se espera.
Legal. O sexto elemento fala de resultados e impactos esperados. Tem diferença entre resultado e impacto?
Tem sim. O resultado é mais direto, a consequência imediata de alcançar a meta. No exemplo, o resultado é ter 100 famílias a mais atendidas. O impacto é a mudança maior, a transformação social que a gente espera com isso a longo prazo. Por exemplo, reduzir a vulnerabilidade social naquela comunidade, fortalecer os vínculos das famílias. É algo mais profundo.
Entendi. Direto versus longo prazo. E para tudo isso rodar, precisa de recurso, né?
Exato. E aí entram os elementos 7 e 8. O sétimo, recursos materiais, humanos e financeiros, é fazer um levantamento. O que a gente já tem de estrutura? De carro, de computador. E a equipe? Está de acordo com a norma operacional básica de recursos humanos do SUAS? E o dinheiro? Qual o orçamento previsto lá no Fundo Municipal de Assistência Social? E, claro, o que a gente vai precisar a mais para conseguir executar tudo que está no plano.
E o oitavo?
O oitavo, mecanismos e fontes de financiamento, detalha de onde vem o dinheiro para cada ação, é recurso próprio do município, é repasse do Fundo Federal de Assistência Social, vem do Fundo Estadual de Assistência Social, e isso tudo tem que estar bem claro e, importantíssimo, alinhado com o Plano Plurianual, o PPA, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, do município.
E a rede de serviços que já existe na cidade?
Esse é o nono elemento, cobertura da rede prestadora de serviços. Aqui a gente descreve tudo o que tem de serviço socioassistencial funcionando. Os públicos, como CRAS, CREAS, serviços de acolhimento, centros de convivência. E também os serviços das entidades parceiras, aquelas inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social e no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Tem que detalhar a capacidade de atendimento, para quem é o serviço, onde fica.
Um mapa da oferta, então.
Isso. E para a gente acompanhar se o plano está no caminho certo, se as metas estão sendo batidas, se as ações estão funcionando.
Precisa de indicadores, imagino. O décimo elemento.
Perfeito. Indicadores de monitoramento e avaliação. São as ferramentas que a gente vai usar para medir o progresso. Podem ser números, tipo quantos atendimentos foram feitos, mas também qualitativos, para ver a qualidade do serviço, a satisfação das pessoas. Eles ajudam a gente a ver o que está dando certo e onde precisa ajustar.
E por último, o décimo primeiro.
O espaço temporal de execução. Simplesmente define o prazo de validade do plano, 2026 até 2029, que coincide com o PPA. E reforça que não é para fazer o plano e engavetar, né? Precisa acompanhar sempre, fazer revisões, geralmente anuais ou sempre que precisar.
Ufa, são 11 elementos bem completos. Depois de todo esse trabalho de construção, quais os próximos passos formais?
Olha, um passo crucial é a aprovação. O Plano Municipal de Assistência Social tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. É o conselho que dá o aval final por meio de uma resolução. Isso garante a legitimidade, né? E o controle social sobre o que foi planejado.
E depois de aprovado, como as pessoas ficam sabendo o que está no plano?
A divulgação é fundamental. Tem que publicar no Diário Oficial do município, colocar no site da prefeitura de forma bem visível. Uma dica legal é fazer uns informativos resumidos, talvez até com QR Code que leve para o documento completo, e colocar nos murais dos CRAS, CREAS, das unidades de atendimento, para todo mundo ter acesso fácil. Transparência é a chave. Ah, e um recado importante, especialmente para os gestores e técnicos de Minas Gerais. A partir de 2026, vai ter uma mudança no sistema CAGEC, aquele sistema do Estado para receber recursos.
O que muda?
O sistema vai passar a exigir o anexo do Plano Municipal de Assistência Social completo, o documento inteiro. Hoje, em 2025, ainda basta anexar a resolução do conselho que aprovou o plano. Mas a partir de 2026, vai precisar do plano mesmo para garantir os repasses do Fundo Estadual de Assistência Social. Então, atenção redobrada na elaboração e organização do documento final.
Entendido. Fica claro que elaborar bem o Plano Municipal de Assistência Social é um trabalho complexo, mas essencial para fortalecer a política no município.
Com toda certeza. Um plano bem feito, que nasce da realidade local, com participação e que é acompanhado de perto, é uma ferramenta muito poderosa para garantir os direitos das pessoas que mais precisam.
Muito obrigado pelas explicações tão detalhadas. Foi ótimo conversar sobre esses pontos.
Eu que agradeço a oportunidade.
A quem nos ouviu, nosso muito obrigado pela atenção. Desejamos a todos um ótimo trabalho na construção do Plano Municipal de Assistência Social aí no seu município.